vem com peso da tua glória, vem com peso da tua glória aqui, vem com peso da tua glória.
Só isso que nós queremos, só isso.
Vem com peso da tua glória.
Sabe que existe uma diferença entre você discernir a presença de Jesus no ambiente e você discernir a postura de Jesus no ambiente. Ouça, quando você sente a presença, você sabe que Ele está ali, mas quando você discerne a postura, você entende o que Ele quer fazer. E eu vejo uma postura de Jesus nessa manhã, pronto para reposicionar, colocar você de volta. É como se Jesus estivesse assim, pronto para te reposicionar. Que talvez a gente ache que está andando pelo caminho certo só porque as coisas estão dando certo. Mas as coisas darem certo não é sinal de que o lugar está certo, de que o caminho está certo. A única segurança que nós temos de que estamos no caminho certo é a palavra de Jesus Cristo revelada aos nossos corações. As coisas podem estar dando errado, está tudo dando errado, mas eu tenho certeza que eu estou no caminho certo. Eu tenho certeza que eu estou debaixo da perfeita vontade de Deus. Ai, meu Deus. Hoje está facinho para Jesus pegar você, querido. Os tangedores já atacaram fogo no arraial. Agora tudo que joga consome. Tudo que libera consome. Por isso que você precisa agora ficar com o teu espírito mexido aí. Sabe como você deveria ouvir uma pregação do Evangelho? Orando em línguas baixinho. Agora é bom que a gente está de máscara, né? Que você pode mexer nos lábios, não perturba ninguém que está do lado. É assim que nós deveríamos ouvir uma pregação. Com o nosso espírito arado, para quando a semente cair. E o Espírito Santo tem um caminho de plena paz e prosperidade. Porque a prosperidade, diferente do que foi trazido na corrupção, prosperidade não é ter de tudo, a prosperidade é não ter falta de nada. Prosperidade é um lugar de plenitude, em você falar, eu não tenho tudo que eu quero, mas eu tenho tudo que eu preciso. A prosperidade é um lugar de plena satisfação, em você dizer, tendo ou não tendo, eu estou plenamente satisfeito. Esse é o lugar de prosperidade. Esse é o lugar que só Deus pode levar. Nada e nem ninguém ou coisa alguma pode promover em mim você um lugar de prosperidade. Porque as coisas não satisfazem, elas suprem. É diferente você ser satisfeito e ser suprido. Todas as vezes que você é suprido, isso é temporário, é momentâneo. Por exemplo, quando você está com fome, você é suprido. E quando você acaba de comer, você está satisfeito. Mas daqui a pouco você tem que ser suprido de novo. É assim ou não é? Hã? Mas Jesus falou que aquele que comer de mim uma vez só. Hã? O que ele falou? Aquele que comer de mim uma... quantas vezes? Nunca mais terá fome. E aquele que beber de mim nunca mais terá sede. Porque Jesus não vem para te suprir, Ele vem para satisfazer. Ele vem promover em você uma satisfação. Para que eu e você possamos caminhar com uma vida plena de prosperidade. Não olhando para as coisas da terra, olhando para o que temos na conta, mas olhamos para o autor e consumador da fé, aquele que vive e que reina para sempre. Ele sim promove em mim e em você a plena prosperidade. Posso ouvir um amém? Dê uma salva de palmas para Jesus aí, querido. É gostoso falar de Jesus quando Ele está sentado olhando a sua cara. Quando Ele está no ambiente assim, olhando para você, você fala, eu vou falar de Jesus. Vamos falar de Jesus? Porque enquanto nós vamos falando dele, todos os atributos dele vão sendo transferidos a nós. Por isso que existe uma grande batalha contra a pregação do evangelho, porque ela é a arma mais eficaz para conversão, transformação e arrependimento das nossas vidas. Ouça, uma só palavra pode mudar um destino inteiro. Por isso que quando você está aí ouvindo, existe uma guerra. Por isso que os tangedores estão aqui, ó. Que você acha que ele está fazendo ali? Ele está deixando a pregação bonita? Que você acha que a Ruth está fazendo aqui? Ela está combatendo nas regiões celestiais, para que enquanto a palavra seja lançada, ela não caia no caminho, para que a palavra penetre o mais íntimo do teu coração, porque uma palavra pode mudar um destino inteiro. Uma só palavra, converteram 3 mil, 5 mil homens. Uma simples pregação de arrependimento converteu 120 mil ninivitas. Ah, se você entendeu o que a pregação do evangelho pode promover, querido, agora mesmo, você abre o teu coração, porque o Espírito quer que você saia daqui com uma outra estrutura. Sabe o que mais me indigna? É ver pessoas que se intitulam cristãs, frequentam uma congregação, mas vivem amargura. Ouça, você não entendeu o evangelho. Se você está sentado aqui me ouvindo hoje, ouça, e você se encaixa no quadro das pessoas que frequentam uma igreja, mas vivem ansiedade e amargura com as coisas dessa vida, você ainda não entendeu o evangelho. Arrependa-se e busque a misericórdia de Deus para que o evangelho te seja revelado. Porque o evangelho do Senhor Jesus é vida, paz e abundância. O reino de Deus é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Ele veio para dar vida e vida com abundância. Esse é o evangelho do Senhor Jesus. Deus vai pegar você aqui nessa manhã, cara. Nós não admitimos homens amargurados, homens frustrados pela religião no nosso meio. Em nome de Jesus, nós declaramos uma remissão agora, uma remissão. Em nome de Jesus, homens frustrados pela religião, sejam remidos, remidos, resgatados. Em nome de Jesus,
em ti a plenitude de vida.
Olha para a pessoa que está do seu lado e dá uma tremidinha nas pernas. Olha para ela e fala assim: é hoje. Faltou a tremidinha, dá uma tremidinha nas pernas e fala: é hoje. Não vai ficar pedra sobre pedra aqui do que foi construído pela religião. Não vai ficar pedra sobre pedra nesse lugar do que foi construído por obras malignas. Em nome de Jesus, hoje nós estamos aqui para derribar. Vamos lá? Eu quero que você estenda a mão, ore pela minha vida, por favor. Libera uma palavra de bênção sobre mim. Nós não estamos pregando a um lugar, nós estamos pregando ao território. Chore andar abadaga sobre. Abra sua Bíblia comigo no livro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Depois do livro de Efésios e antes do livro de Colossenses. A epístola escrita pelo apóstolo Paulo à cidade de Filipo. Capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 5, amém? Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de e tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Versículo 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se o quê? Me ajuda, tornando-se o quê? Até a morte, e morte de cruz. Versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e que toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Obrigado pela tua palavra, Espírito Santo. Regenera as nossas mentes, as nossas emoções, e conduza-nos segundo o teu plano eterno, em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Queridos, cada dia que passa, Deus tem uma responsabilidade, através de sua palavra, de nos conduzir, de nos dar um destino claro. Se nós olharmos para as Escrituras, Deus sempre assume a responsabilidade de conduzir um povo. O povo sempre foi guiado pela voz de Deus. Isso me chamou a atenção em ver que desde o Éden, Deus sempre conduziu Adão. Adão sabia exatamente o que ele tinha que fazer. Desde então, através de reis, sacerdotes, profetas, Deus sempre conduziu o povo por intermédio de sua palavra. Eu olhando para isso e com esse sentimento, entendi que Deus, ele é extremamente responsável e zeloso por todo aquele que ele recebe. E a Bíblia diz que aquele que ele recebe, de maneira nenhuma ele lançará fora. Todos aqueles que ouviram um chamado para a salvação e entregaram as suas vidas a Jesus, precisam descansar na plena responsabilidade de Deus, de que Ele vai conduzir um povo. Mas ouça, Deus tem a responsabilidade de conduzir um povo. Ouviu? Deus tem a responsabilidade de conduzir um povo na coletividade. Por isso que quando você vive no cristianismo, dentro da sua individualidade, Deus não tem responsabilidade de conduzir você, porque a voz de Deus é coletiva. Deus tem responsabilidade quando você está envolvido no corpo. A partir do momento que você ausenta-se do corpo, você perde a sensibilidade de ouvir a direção. E você começa a criar para si caminhos oportunos. Caminhos que para si podem ser convenientes. Mas esses caminhos podem conduzir a lugares que não existem. Mas Deus tem responsabilidade de conduzir todo aquele que está inserido no teu povo. Todo aquele que se chama pelo nome de Jesus. Eu não digo todo aquele que participa de uma reunião congregacional. Eu estou falando de todo aquele que está envolvido no corpo de Cristo, que diariamente vive uma vida coletiva, que diariamente trabalha pensando em referenciar um povo, que vive como marido, como esposa, como família, para referenciar os vizinhos. Pessoas que vivem na particularidade, pensando na coletividade. São essas pessoas que conseguem sempre ouvir com mais facilidade a voz de Deus. E eu lido com pessoas há 10 anos no ministério, e eu percebo que aquelas pessoas que vivem em crises pessoais, elas nunca conseguem ter um discernimento para onde ir. Mas aquelas pessoas que têm no coração um verdadeiro sentimento de poder servir o outro, de poder cooperar com a vida de alguém, de poder verdadeiramente abrir mão de algo para que outro tenha, essas pessoas sempre vão ter muito mais facilidade de encontrar um destino. Pegou? Pegou porque às vezes você está perdido aí, egoísta? Hã? Às vezes você fica andando em ciclo porque o sentimento é egoísta. A partir do momento que você deixa de pensar só em você e entende que a sua vida vai cooperar com alguém, que o mínimo que você tem pode abençoar milhares de pessoas, cara. Acabou. Você vai estar incluso na condução de Deus. E Deus tem extrema responsabilidade de conduzir um povo. Então, se você está sem destino, é porque talvez você está no lugar errado. Se você não sabe para onde ir, querida, é porque você está no lugar errado. Talvez se você não sabe para onde ir, é porque talvez você esteja em uma congregação, mas não esteja congregando. Porque é muito diferente você estar e você ser. Se você estar numa congregação é uma coisa, mas você congregar com os irmãos é outra. Entendeu? Por isso que é extremamente necessário que você pare. Entenda que o cristianismo vai te trazer convicções e não emoções. A gente acha que o cristianismo é a gente viver de emoção em emoção, não. O cristianismo é viver de convicção em convicção. Eu aprendi uma coisa com Israel esses dias. O evangelho ele não vem para emocionar, mas ele emociona. A função dele não é te emocionar, mas ele emociona, não tem como, cara. Na hora que você ouvir ele sussurrando aqui assim, você vai derreter. Na hora que você estiver orando, que ele chegar perto de você, dê aquela cheirada assim, aí você fica meio abobalhado. Principalmente na hora que você souber que ele está em casa, aí você fica igual uma criança besta. Mas não é esse o objetivo final. O objetivo é trazer em mim convicções. É trazer no meu coração uma convicção por aquilo que eu tenho que fazer e para onde eu tenho que ir. Alguém está me entendendo? Posso ouvir um amém? Se você conseguir estar integrado no corpo, você não vai ficar sem destino. Se a tua vida se resume em sentar nessa cadeira de domingo para ouvir uma palavra que vai te encorajar no domingo, te despertar na segunda e voltar a dormir na terça, querido, acabou. Já não é mais o tempo de Elias que comia o pão na caverna e voltava a dormir. É tempo do anjo que dá o pão para comer, também dá a direção para andar. Levanta, come e caminha. Vai para Oreb, o monte de Deus. A gente foi acostumado, come no domingo, desperta na segunda e volta a dormir na terça. Mas agora o anjo está vindo, trazendo o despertamento e está falando, ei, agora caminha, cara. Agora caminha. Só que muitas pessoas aqui vão falar assim, mas caminhar para onde? Para fazer o quê? Querido, faz mais baixinho. Eu caminho do lado de homens tão convictos e definidos que até às vezes são interpretados como uma ameba. Eu falo, cara, esse cara, ele fica todo dia, vai ficar o resto da vida aí fazendo a mesma coisa. Eu falo, vai. Por quê? Porque isso é quem ele é. Ele já está definido, convicto. Outro dia eu estava sentado ali, um rapaz veio, me abraçou e falou assim, apóstolo, todo dia eu vejo o senhor aqui, nesse cantinho, do mesmo jeitinho. Eu falo assim, e quando eu tiver 60 anos, você vai ver, porque eu já me encontrei, já sou definido, é isso que eu vou fazer o resto da minha vida. Procurar um cantinho e ficar ali. É isso quem eu sou. Então eu não preciso mais ir para lugar nenhum. Eu já encontrei o lugar que eu deveria estar. Isso se chama convicção. O que algumas pessoas aqui talvez não tenham. E o Espírito Santo quer trazer isso para o teu coração, para que você possa dizer assim: eu sei para onde ir. Eu recebi uma palavra, eu estou despertado, mas agora eu sei para onde ir. Posso ouvir um amém? Quem quer encontrar esse lugar aqui? Diga ao Espírito Santo: eu quero encontrar esse lugar. Olha aqui. Quando Jesus veio, quando Deus foi encarnado em Cristo, desde o ventre, Jesus nos dá sinais de que ele sabia para o que vinha. Quando ele encontra o companheiro dele no ventre, ele treme, ele estremece, porque desde o ventre, Jesus já tinha convicção. Jesus tinha, com 12 anos, ele estava no templo, a mãe dele foi brigar, falou: ah, menino, volta para casa. Ele falou: mas foi para isso que eu vim, esse é o meu lugar. Jesus sempre teve a convicção de aonde ele iria chegar, porque convicção diz respeito a Deus mostrar o fim antes do começo. A convicção, ela só é impregnada quando Deus te mostra o fim antes de começar. Então você sabe onde vai chegar, você só nunca vai saber o processo. Porque se Deus te mostrar o processo, é arreia. Então ele mostra o fim, ai que bênção. Aí ele te mostra o começo, vamos caminhar, vamos. Aí depois o processo é dia após dia. E o processo é gostoso. Porque todo ajuste está no caminho do processo. Na medida que você vai fazendo e vai caminhando, ele vai te ajustando, ele tira, ele põe, ele mostra, ele ensina, até que você esteja pronto para chegar no lugar que você foi chamado. Então essa convicção em Jesus trouxe para ele um estilo de vida, ouça, inegociável. Por quê? Porque Jesus recebeu várias propostas e até mesmo do diabo. Mas Jesus Cristo tinha uma palavra e uma convicção, ele sabia para onde ele estava indo. Agora eu te digo, por que é que Jesus sabia para onde ele estava indo? O plano era em favor dele mesmo? Hã? Hã? Por que ele sabia para onde ele estava indo? Hã? Porque o plano era coletivo. Porque Deus amou. Hã? Me ajuda aí, gente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho. Então, quando o plano é coletivo, a gente tem convicção. Você nunca vai conseguir ter convicções particulares, individuais, se você não pensar coletivamente. Senão você se torna um homem soberbo, altivo, onde tudo diz respeito a você mesmo. Se você quer ter convicções pessoais, comece a pensar de forma coletiva. Pronto. E nessa trajetória, Jesus sabia que depois da cruz, ele iria retornar para o lugar de onde ele saiu, que é o trono de glória, o lugar da eternidade. Para mim, eu digo isso para vocês, querido, a maior prova de amor não foi Jesus ter morrido na cruz, a maior prova de amor foi ele ter abrido mão da glória. É porque a gente não tem noção. Outro dia eu estava sentindo um pouquinho da glória de Deus, assim, falei: Deus, o Senhor abriu mão disso aqui por causa de mim? Eu já conheci muitas mulheres que se matou por causa de marido que deixou ela. Muitos homens que a namorada deixou, o cara foi lá e se matou, tomou remédio, cortou os pulsos. Então talvez morrer por amor não seja mais difícil. O mais difícil é promover renúncia, querido. O mais difícil é você dizer: eu amo tanto que eu vou renunciar. Não é renunciar coisas não, querido. Jesus renunciou à glória. Um estado de glória que a gente não tem nem noção do que é isso, mas vamos lá. E o texto que nós lemos diz que Deus colocou ele de novo nesse lugar. Mas para que ele tivesse chegado nesse lugar, ele trilhou um caminho. A Bíblia diz que ele se esvaziou. Ele assumiu a forma de servo. Ele teve a figura de homem. E ele foi obediente. Até a morte. Só que se você tiver com a sua Bíblia aí, vê o que aconteceu antes dele se tornar obediente. Vê aí. O que aconteceu? Alguém me fala. Hã? A si mesmo? Hã? Cara, quando eu estava lendo isso, eu falei: mas do tanto que humilharam Jesus, e a Bíblia ainda fala que a si mesmo ele se humilhou? o tanto que humilharam ele. Porque a humilhação que edifica não é aquela que vem dos outros, é aquela que você mesmo produz. É aquela que o teu coração, por espontaneidade, fala assim: Senhor, eu não quero ser um homem altivo, uma mulher soberba. Eu quero a mim mesmo me colocar numa condição de humildade. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Deus ama tanto você que Ele não vai te perder para coisa alguma. Você pode ter certeza que Deus está disposto a não te dar nada, não fazer nada, deixar você no mesmo lugar a vida inteira, só para não te perder por amor. Porque tem pessoas que, se der um passinho para frente, se transforma em outra pessoa. Aí Deus fala: então você vai ficar aqui, nesse lugar, o resto da vida. Irmãos, talvez o seu avanço talvez o seu avanço não é consequência de falta de habilidade. Talvez o seu avanço, a falta do avanço é consequência da disposição do teu coração. Tem pessoas que não podem avançar, não podem, porque se avançar, Deus perde. Tem pessoas, se tiver um pouquinho mais do que tem, se perde, não pode. Eu já vi isso no ministério, cara, gente com talento, gente com dom, gente que, meu Deus, mas o cara nunca rompe. Por que que nunca rompe? Porque se romper, está vendo como Deus me usa? Olha como que eu sou uma bênção. Aí, deixa eu abrir um parênteses aqui para falar da problemática de muitos lugares, pessoas aqui que podem ter sido frustradas por isso. A Bíblia diz: não imponham as mãos precipitadamente, não delegue autoridade e responsabilidade precipitadamente. Talvez um pastor possa ter visto um jovem talentoso, cheio de habilidades, e ter colocado ele num lugar de autoridade, mas não discerniu o coração que não estava pronto para estar ali. E a Bíblia diz que a soberba precede a queda e a ruína. Aí daqui a pouco o cara cai em adultério, peca, engana, rouba, mente, e a gente não sabe por quê. Por quê? Porque quando ele deu um passinho para frente, está entendendo? Por isso que nessa casa nós não temos a autonomia de levantar ninguém. A nossa responsabilidade é trazer as pessoas para a mesa. Se o Senhor não levantar, não vai ser eu que vou levantar, não. Por quê? Porque Deus é o único. É o único que consegue discernir e esquadrinhar a disposição do coração do homem. Eu já me arrependi disso, porque quando eu vi alguém cheio de talento, eu falava: Deus, vai me ajudar no ministério, Deus. Vem cá, irmão, vamos servir. E a pessoa servia comigo um mês, dois meses, três meses. Daqui a pouco o cara estava mentindo, pecando, enganando. E eu: caramba, o que aconteceu? Deus falou: isso é a responsabilidade sua, que colocou ele num lugar que eu não coloquei. Por isso que nós não podemos caminhar por aquilo que a gente julga aparentemente, querido. Só Deus conhece o coração do homem. Mas eu vou ensinar um caminho para você aqui. Caminho que vai refinar o coração. Tudo aquilo que Deus vai entregar na minha mão e na sua mão, ouça, alguém aqui está comigo me ouvindo? Tudo aquilo que Deus vai entregar na sua mão e na minha mão depende de uma coisa, uma única coisa: a disposição do coração. Provérbios capítulo 4, verso 23 diz: sobretudo tudo que se deve guardar, alguém sabe? Hã? Guarda, porém, o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, as fontes da vida requer a disposição de um coração guardado num lugar de humildade. Ouça, a boca fala o que o coração está cheio, e nós precisamos entender que antes mesmo de Jesus se assentar num trono de glória, ele precisou colocar o coração dele em lugar de humildade. Ele humilhou-se a si mesmo. O mundo está promovendo algo maligno no meio do seu coração, e a gente precisa tomar cuidado com isso, querido. O mundo vai colocando em nós uma ânsia de ser a referência de ser pomposo, a referência de ser imponente. Mas um homem com coração humilde, ele não procura os primeiros lugares. Um homem com coração humilde, ele não procura a glória que ele ainda não tem. E Deus quer ensinar a gente a ter um coração tratado na simplicidade e na humildade. Sabe como? Como? Abre lá a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 5, para a gente aprender. Hebreus capítulo 5. Capítulo de número 7 e 8 diz assim: Ele mesmo, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, ouça, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, olha o versículo 8, embora sendo filho, está falando de Jesus aqui, posso ouvir um amém? Embora sendo filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu ou padeceu. O livro de Filipenses diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ouça a igreja do Senhor Jesus. Você que está nos acompanhando pela internet, você que está aqui, ouça isso. O caminho da plena paz e prosperidade para mim e para você está sobre o controle e o governo e a condução da voz de Deus. Mas Deus tem comunicado, tem nos direcionado. Nós vamos sair do egoísmo, vamos entrar na coletividade, vamos encontrar um destino, mas precisamos assumir a forma de obedientes. Pessoas que sabem o que é obedecer. Jesus, dentro de tudo aquilo que ele padeceu, ele aprendeu a obediência. Jesus chegou no lugar de autoridade que Deus tinha para ele, porque ele, ai meu Deus, ele aprendeu a obediência. Ouça. Pierre, me obedece aí, filho. Me obedece? Fala. Como que ele vai me obedecer se ele não sabe o quê? Como ele vai me obedecer se ele não sabe o que fazer? Me obedece, Kézia? Fala. Aí, a Bíblia nos ensina que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que ele padeceu. Por quê, querido? Porque obedecer significa renunciar. É abrir mão daquilo que eu acho, penso, sinto, vejo, ouço, para ser conduzido por um governo superior, por uma ordem superior. Esse é o lugar que eu e você precisamos estar para ter a plena paz e prosperidade. É o lugar de obediência. Eu digo para o meu filho, outro dia eu estava no rio com ele, eu estava pescando, e eu peguei uma isca artificial, ele tem uns anzóis embaixo. E eu dei a isca para ele e falei: filho, segura aqui para o papai, mas segura aqui na cabecinha. Segura aqui, senão você vai machucar. Segura aqui. Aí ele, tá bom. Pegou o peixinho. Na hora que eu virei para pegar ali, ai, 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 que o olho estava tudo embaralhado. Ai, 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 ai. Eu tirei da mão dele, ele com os dedinhos furados. Eu falei: filho, todas as vezes que o papai disser alguma coisa para você, você só precisa obedecer e você vai ser bem sucedido. Você só precisa obedecer e você será bem sucedido. Pessoas aqui podem estar correndo atrás de coisas que não existem, porque só não estão entendendo o que devem obedecer, o caminho que deve seguir. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 22. Essa história é profunda. Esse fato mudou a minha vida. Se você tiver aptidão aí para receber, meu amigo. Gênesis capítulo 22. Todo mundo já deve ter achado porque é fácil. Primeiro livro da Bíblia. Diz assim, a partir do versículo 1. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse. Deus está falando com quem? Abraão. Este lhe respondeu, eis-me aqui, acrescentou Deus. Toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moreá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou aonde? Vocês estão comigo aí? Colocou aonde? Pegou a lenha e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai... Respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Verso 9, presta atenção. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele pôs a lenha, e fez o que com Isaque? Hã? O que está escrito aí? O que ele fez? Ele amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão! Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas mais a mão sobre o rapaz, e nada lhes faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o teu filho, o teu único filho. Querido, temor está relacionado à obediência. Para que Deus possa confiar coisas concernentes ao temor sobre a minha vida e sobre a sua vida, Deus vai requerer de mim e de você um posicionamento de obediência. Preste atenção numa coisa. Abraão tinha uma palavra. Qual era a palavra que Abraão tinha? Você vai ser pai de multidões. Abraão, você vai ser pai de como as areias da terra, como as estrelas do céu. Você vai ser pai de multidões. Abraão, eu vou te dar um filho. O filho nasce. Abraão está agarrado na fé, querido, da palavra. Porque ele diz, cara, Deus me prometeu que eu vou ter muitos filhos. Foi Deus que me deu esse filho. Eu tenho fé que ainda que ele morra, Deus vai ressuscitá-lo. E Abraão pega o menino sem rodeio. Só que Abraão não tem mais um filho menino. Isaque já é um filho homem. Se você for fazer a soma dos anos... Do nascimento de Isaque até o dia do seu casamento, que é revelado que ele casou com 40 anos. Os estudiosos dizem que Isaque tinha entre 30 e 33 anos para ser a simbologia exata do sacrifício do cordeiro. Ou seja, Isaque ele já não era mais um filho menino. Isaque já era um filho crescido. Abraão pega Isaque e fala, meu filho, vamos comigo oferecer um sacrifício. Isaque, tá bom pai, vamos. Abraão, já velho, ele carrega nas mãos o quê? Presta atenção nisso, irmão. Ele carrega o quê? O fogo e o cutelo. Por quê? Porque a responsabilidade e a autoridade estão nas mãos dos pais espirituais. Filhos maduros carregam a responsabilidade e a autoridade. A gente precisa entender que algumas coisas que nós estamos procurando em coisas está na mão de homens idôneos. O fogo e o cutelo estava na mão de Abraão, porque a responsabilidade e a autoridade Deus só delega para homens maduros. Alguém está entendendo? Não? Hã? Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Eu não estou falando que Deus entrega para homens velhos. Eu estou falando que Deus entrega para homens maduros, querido. Homens que ouvem a Deus. São esses homens que ouvem a Deus, que vão carregar responsabilidade e autoridade. Não é homem velho, barulhento e cheio de coisa. Não, é homem que sabe ouvir a voz de Deus e obedecer. Esses homens vão caminhar com autoridade e responsabilidade. Mas o jovem, ele carregou todo o peso nas costas. Porque o jovem tem a força do desbravamento. Os filhos vão onde os pais não conseguem ir. Os filhos vão fazer o que os pais já não conseguem mais fazer. Mas a gente nunca pode esquecer que a responsabilidade e a autoridade está na mão dos pais. Está na mão de homens idôneos. Pode ir, filho, vai. Faz, flua. Mas você sempre vai ter um lugar para voltar, para conferir autoridade e responsabilidade. Vai, faz, desbrava, prega, ganha, vai, flui, vai, vai, vai. Mas sempre vai ter que ter um lugar para voltar, para conferir o fogo e o cutelo. Talvez é isso que a nossa geração tem perdido, a referência do lugar de autoridade e responsabilidade. Mas a gente, nós estamos voltando para esse lugar. Nós vamos ver uma explosão de envio para as nações que nunca visto antes. A pregação do evangelho de homens valentes, mulheres idôneas, que vão entrar sobre as nações da terra, pregando o evangelho, anunciando o evangelho do reino de Deus, sem medo, sem provisão, sem ter nada, vai para cima, porque eu sei que eu tenho um lugar para voltar, de responsabilidade e autoridade. Eu tenho um pai que carrega o fogo e carrega o cutelo nas mãos.
Eu carrego.
Vamos!
Eu carrego o fogo.
Eia!
Cheio do teu.
É para esse lugar que Deus está nos levando. Homens maduros de responsabilidade, autoridade, que vão incumbir o peso sobre os ombros dos filhos.
Cheio do teu espírito.
Ouça. Isaac está lá, vamos lá, pai. Cara, você falou, vamos embora. Ô pai, está faltando uma coisa aqui. Onde que está a provisão? Onde que está o sacrifício? Deus proverá para si, filho, o cordeiro. Irmãos, presta atenção numa coisa. Para mim, pessoalmente, o clímax dessa passagem não está no título que foi dado, Deus põe Abraão à prova. Para mim, o clímax está na referenciação que Isaac tem com Jesus Cristo. Abraão tinha uma palavra para se agarrar, querido. Ouça, Abraão subiu no monte pela fé, mas Isaac subiu pela obediência, cara. Abraão tinha uma palavra, Isaac não tinha nada. Abraão tinha uma palavra, vamos, sobe, eu vou te fazer pai de multidão, vou te dar as nações da terra, vai, sobe, cara, eu vou. Mas Isaac não tinha nada para se agarrar, a não ser um comportamento de obediência. Ele sobe, ouça, e quando ele deita no altar, o pai amarra as mãos, o pai amarra os pés. Isaac está deitado no altar, sem ter expressão de obras e sem ter um caminho para andar. Mas ele estava.
Tu seguirei até o fim. Tu seguirei até o fim.
Mas ele estava no altar, obedecendo.
E tudo que importa, tu seguirei até o fim. Tu seguirei.
Nosso lugar, querido, é no altar.
É tudo que importa.
Ouça, ouça. O altar é o lugar, querido, que as minhas habilidades não importam mais. O altar é um lugar que os meus planos não importam mais. A minha caminhada não importa mais. O caminho que eu planejei não importa mais. Porque o altar é lugar onde as obras não são evidenciadas. O altar é lugar onde as obras são insignificantes. Quando Jesus estava na cruz, as mãos de Jesus foram pregadas, os pés de Jesus foram pregados, para tipificar que homens obedientes não vivem pelas obras e nem mesmo pelas caminhadas. E o soldado fala: desce daí. Ele fala: não precisa, porque eu não preciso mostrar as minhas obras e nem mesmo o meu caminho. O meu pai vai me tirar daqui, vai me mostrar um caminho claro. Vamos, desce daí e mostra suas obras. Não, eu não preciso. Abraão tinha fé para se agarrar, querido. Isaac não. Deixa eu te falar uma coisa. Não é mais tempo de dizer, como Moisés: eu só saio daqui se o Senhor me mostrar o caminho. É tempo da gente levantar a nossa mão e dizer: não importa o caminho. Se o Senhor disser vai, eu vou. Se o Senhor disser fica, eu fico. Não importa o caminho, eu quero estar no centro da sua vontade. Receba uma porção de coragem. Deus está tirando pessoas do lugar das obras e levando para o lugar da obediência.
É tudo que importa. Tudo que importa é ouvir a tua voz. Te seguirei de olhos postos em ti.
Samuel capítulo 15, versículo 22: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Pessoas estão vivendo uma vida de sacrifício, e Deus está falando: para, eu não quero nada do que é seu, eu quero que você viva o que é meu. Obedeça. Jesus aprendeu a obediência, sabe por quê? Porque o plano de Deus é eterno. Até Jesus precisou entrar no plano de Deus pela obediência. Querido, Jesus foi caluniado, perseguido, açoitado, mas Jesus tinha paz, ele tinha prosperidade, ele tinha satisfação, porque Jesus estava no lugar da obediência. Jesus transforma pedra em pão: não, eu estou obedecendo. Jesus, lança-te daqui: não, eu estou obedecendo. Jesus, vamos para Jerusalém, ainda não é chegada a minha hora, eu estou obedecendo. Jesus, vamos, não, eu estou obedecendo. Jesus, faz, ainda não é chegada a minha hora, eu estou obedecendo. Ouça, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele fazia toda a vontade do Senhor. Ei, cristão, o caldo está engrossando, cara. Deus te ama tanto que Ele vai permitir que você viva em fel de amargura no seu casamento, nos seus negócios, até que você se arrependa e volte para o lugar da obediência. E diga: mesmo que me custe tudo, eu prefiro obedecer. Meu Deus do céu. Existe uma grande diferença entre obedecer e ser obediente. Se eu disser para alguém assim: ei, arruma suas malas, porque Deus vai te enviar agora para Miami como missionário, para morar na beira do mar, pregando o evangelho para os surfistas, e Ele vai prover todo o recurso necessário. Oh, Deus falou comigo. Aleluia. Amor, arruma as malas que nós vamos para a missão. Mas se Deus disser: arruma as malas, vai para a Líbia, você vai morar dentro de uma caverna com pessoas foragidas, escondido. Eu vou sustentar você através de corvos, e se não sustentar, você vai aprender a padecer pelo meu nome. O apóstolo Paulo disse assim: Deus me enviou para Jerusalém, sem me dizer nada a não ser que lá me espera cadeias e açoites. E o apóstolo Paulo levanta acampamento, arruma as malas e vai. E a única coisa que Deus disse para aquele homem é: lá te espera cadeias e açoites. E aquele homem arruma a mala e fala: se o Senhor está falando, eu vou até para dentro do quinto dos infernos, porque mais vale estar no centro da tua vontade. Sabe qual é a diferença de obedecer e ser obediente? É que você obedece aquilo que lhe é conveniente. Você obedece aquilo que lhe é conveniente. Aquilo que não é conveniente, você fala: ah, não é de Deus não, eu preciso de um sinal. Ah, moleque! Quem precisa de sinal são os meninos, querido. Homens maduros são inconsequentes. Não precisa falar duas vezes não. Fala uma vez só que eu me lanço. Deus está levantando homens de autoridade e governo nessa nação. E Deus está falando com poucos aqui. E aí, eu posso governar através da sua vida? Ou eu vou ficar dando papinha na sua boca o resto da vida? E aí, aonde estão os homens de governo que vão se levantar e falar: eu vou desestabilizar a minha vida, eu vou sair da zona de conforto, mas eu vou obedecer, eu vou obedecer, eu vou...
Levantai-vos e comei, longo é o caminho, prosseguindo para o alvo, tudo que importa é ouvir tua voz. Levantai-vos e comei, longo é o caminho, prosseguindo para o alvo, tudo que importa tua voz. Levantai e comei, longo é o caminho, prosseguindo para o alvo, tudo que importa é ouvir tua voz.
Vamos!
Levantai e comei.
Vamos! Se lança, se joga no altar.